Toda quarta-feira no programa nós conversamos com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Temos vários assuntos importantes, né, deputado, para o dia de hoje aqui para a audiência da tua Rádio Alvorada. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso espaço de bate-papo. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, Taliane, bom dia a todos os amigos e ouvintes da tua rádio. De fato, Ana, e assuntos importantíssimos, e especialmente, não é, a decisão tomada ontem pela Assembleia Legislativa de autorizar a privatização da Corsan. Sem dúvida alguma, uma evolução, um avanço para o estado do Rio Grande do Sul, haja vista as exigências do novo marco regulatório, que até 2033, não é, impõe que 90% do esgoto de todos os brasileiros, e assim dos gaúchos, obviamente, sejam tratados, não é? Hoje, só para que você tenha uma ideia, o Rio Grande do Sul tem um índice de 34%, ou seja, a Corsan, sem dúvida alguma, não poderia, ficando sob o comando do Estado, alcançar esses índices, porque até aqui ela não tem se mostrado eficiente a ponto, e mais do que tudo, sem condições de ter recursos para que essas obras possam acontecer. E a partir do momento em que a iniciativa privada assumiu o controle acionário da Corsan, nós vamos ver uma outra realidade, muitas obras, mais agilidade, não é, sem prejuízo de ninguém, inclusive dos servidores da Corsan, que não estão automaticamente fora da companhia, muito antes pelo contrário, uma companhia que vai ficar fortalecida, encorpada, que vai ter demandas, não é, sem dúvida alguma vai até abrir postos e oportunidades de emprego, não é, que obviamente algumas distorções que hoje existem em função de ser uma companhia estatal vão ter que se adequar ao mercado. Por exemplo, alguns servidores que ganham mais de R$70 mil por mês estão cedidos a sindicatos, por exemplo. Enfim, Ana, e do ponto de vista do patrimônio público, o Estado, que tem a ideia de ficar com 30% das ações, sem dúvida alguma vai fazer com que ao longo do tempo esses 30% valham mais do que 100% da empresa hoje. E se nós não fizéssemos nada, não é? Se nós não tivéssemos efetivamente avançado na privatização da Corsan, o 100%, ou seja, o valor total de hoje, poderia valer quase nada. Há exemplo do que aconteceu com a CE. E óbvio que não é o que nós queremos. Eu te confesso que eu fico particularmente contente com tudo isso, porque lá atrás, ainda em função da experiência que nós vivemos no governo anterior, eu propus a PEC para retirar o plebiscito, para autorizar justamente privatização de estatais e para que esse debate se tornasse bem transparente, como ele aconteceu ontem, né? E, enfim, eu creio que nós vamos viver, sem dúvida alguma, no Rio Grande do Sul, um novo momento. E mais, Ana, porque havia uma dúvida sobre a posição dos municípios, não é? Prontamente o governo, com obviamente a participação da Assembleia Legislativa, acataram as principais questões que os municípios tinham dúvida ou interesse, e através de uma emenda, não é, nós contemplamos esses interesses. E por isso foi possível votar ainda na tarde de ontem a autorização da privatização da Corsan.
Então, agora, com a privatização autorizada, quais são os próximos passos? O que nós podemos esperar para os próximos meses?
Bom, Taliane, agora nós vamos ter que nos debruçar sobre o projeto das regionalizações, né, que ele é fundamental também, para dar a garantia a todos os municípios atendidos pela Corsan ou não, né? É uma exigência do novo marco regulatório. Isso agora eu acredito que na semana que vem nós devemos tirar a urgência para trabalhar nisso. E com relação à privatização da Corsan, inclusive anunciada pelo governador ontem, me parece que em fevereiro vai acontecer, não é, a privatização em si, ou seja, a oferta pública das ações da Corsan. Então, é um processo que não é da noite para o dia, não é, mas que, sem dúvida alguma, ele, a partir de agora, começa já a ser deflagrado.
Deputado, pergunta do ouvinte aqui da tua Rádio Alvorada. Para o consumidor, para o cliente da Corsan, seja da água como do saneamento, o que vai mudar? Também o ouvinte fica preocupado em relação às contas de luz, de água, se tendem a aumentar. Então, como que fica também para o consumidor, para o cliente? A expectativa, lógico.
Bom, Ana, para o cliente, com certeza, a tendência é melhora, não é? Porque nós temos 1,5 milhão de gaúchos ainda sem água tratada, o que é uma vergonha, e mais de 7 milhões de gaúchos sem esgoto tratado. Então, isso tem que chegar aos consumidores, obviamente, não é? Essa situação vai melhorar muito, isso é dignidade humana. Com relação às tarifas, são tarifas que não podem a belo prazer ser aumentadas, não é? Depende das agências reguladoras. Então, tarifa social nós incluímos ontem na emenda, não é? Para que você faça um recadastramento, etc. E hoje, a Corsã, sem prestar os serviços a contento, né, e não estou aqui falando generalizadamente, mas de maneira média, né, já pelos percentuais que eu falei antes, ela tem uma das tarifas mais caras do Brasil, não é? Então sempre vai ter que passar pela agência reguladora. Eu sinceramente, eu tenho muita esperança de que a tarifa possa até reduzir. Ao exemplo do que aconteceu em São Gabriel, houve a privatização, não é agora, desde 2012, 25% da tarifa foi reduzida, 60 milhões de investimento, e eles até 2024 terão 90% do esgoto tratado, que é o que o novo marco regulatório exige até 2033. Então você veja que aí nós temos um exemplo aqui no Rio Grande do Sul de uma forma de privatização que deu muito certo, que é isso que nós queremos para todo o Estado.
Bom, deputado, outro assunto que a gente vem discutindo também há algumas semanas e está marcado para hoje é a votação em relação às terras indígenas, a demarcação de terras indígenas, também a questão do marco temporal.
Olha, eu estava até tinha anotado aqui para não esquecer de falar sobre isso. Eu espero que hoje, de fato, o STF faça a sua parte, prevaleça o bom senso, a ordem, acima de tudo a justiça, né, que garante a paz no campo, porque é um absurdo você não respeitar um marco temporal estabelecido na Constituição de 88. Aliás, se for para ser diferente, vamos começar pelas cidades grandes, porque todos nós sabemos que, historicamente, quem habitava o solo brasileiro eram os indígenas, não é? Então, se vale para produtores rurais que estão na posse e na propriedade das suas terras, alguns há mais de 100 anos, não é? Tem que valer para a cidade grande também, né? O que é uma barbaridade, né? Então, nada mais correto, justo, sensato para garantir a paz no campo, a manutenção dos jovens, e inclusive, não é, para dar uma perspectiva melhor para os próprios indígenas, do que resolver isso de uma vez e resolver de acordo com as regras do jogo, de acordo com o estabelecido na Constituição, não é? Ou seja, garantindo a questão do marco temporal, não é? Então, nós estamos acompanhando isso, obviamente, com um pouco de apreensão, porque o STF, sinceramente, nós não sabemos o que de lá pode sair, porque, de fato, é uma Suprema Corte que tem mais nos decepcionado do que feito aquilo que ela deveria fazer, não é? Que é se preocupar com fazer justiça, não é? Mas enfim, vamos aguardar e eu espero que hoje a gente possa ter uma boa notícia, não é? Ainda mais que estamos às vésperas de uma Expo Inter, a Expo Inter da retomada, não é? Voltará a ter a presença de público com limitações, etc. Mas para que a gente possa mostrar a pujança, seguir comemorando os números do agro, que é quem vem sustentando o Brasil e o nosso Estado, nós precisamos, no mínimo, de segurança jurídica e de paz para produzir.
E ele perguntar exatamente da Expo Inter, deputado, expectativa também para esse evento, após uma realização totalmente online que aconteceu no ano passado, agora, lógico, com protocolos, mas com a presença de público também, começa agora no próximo sábado, né?
Exatamente, no próximo sábado a abertura oficial dos portões, não é? A Expo Inter, todos nós sabemos o significado dela, não é? E essa retomada, ela nos enche de esperança também, não é? Porque é sinal de que nós estamos, de fato, voltando à nossa vida com prudência, com cautela, não é? Com limitação de público, mas um recomeço, uma retomada que eu espero que seja exitosa, porque nós precisamos cada vez mais, e isso nunca é demais repetir, valorizar e mostrar o potencial do agro gaúcho para o mundo.
Bom, deputado, a gente te pede também as suas atividades, a sua agenda para essa semana.
Bom, Taliana, em primeiro lugar, eu quero aqui também me lembrar de nós falamos antes, né, da inauguração do Sicredi, a delegacia não pôde acontecer em função do impedimento do governador do estado Imaral, né?
Isso.
Parabenizar mais uma vez a família Sicredi, foi uma inauguração maravilhosa de um prédio que, além de portentoso, tem alma, porque o Sicredi se envolve com a comunidade, e isso é importante, e faz também a sua parte de maneira magistral para que o agro seja o que é. Eu fico por aqui em função da Expo Inter, não é? E vamos acompanhar também o dia 7 de setembro, que eu espero e sempre defendo a liberdade de expressão, de manifestação, mas com ordem, né? Eu acho que nada mais justo do que nós podermos reivindicar ou protestar por algo que nós não concordamos, mas de maneira cívica, ordeira, ainda mais no Dia da Pátria. Nós temos que nos orgulhar de sermos brasileiros. E a liberdade, inclusive, especialmente de manifestação, de demonstrar indignação, faz parte da nossa gente e da nossa história. E é inadmissível que alguns ainda tentem evitar, impedir ou denegrir esse tipo de gesto. Pacífico, ordeiro, não é? Mas em favor do Brasil. Então é isso que eu espero e é assim que eu vou me portar nesse dia. Mas até lá eu vou estar mais aqui pela capital em função especialmente da Expo Inter. Já temos a abertura oficial dos portões no sábado, não é? E no domingo, além de vários eventos que tem lá, reuniões, etc., tem também uma prova, não é o freio de ouro desta vez, mas tem uma classificatória, não é? Vocês sabem a minha vinculação, a minha ligação e até a minha paixão, não é? Pelo cavalo crioulo, e é o grande momento do cavalo aqui em termos de Estado, então nós vamos estar presentes aí.
Tá certo, então. Deputado Sérgio, mais uma vez a gente agradece pela tua disponibilidade de conversar aqui conosco no programa. Bom trabalho, boas atividades, bom restante de semana e até quarta que vem.
Eu que agradeço sempre, Ana. Que Deus nos ilumine, siga nos guiando até quarta que vem, que tenhamos uma boa semana e tomara que na quarta que vem, Ana, nós possamos falar só de coisas positivas, inclusive do 7 de setembro e da abertura da Expo Inter. Um grande abraço a todos, até lá. Fé na vida, fé no trabalho e fé no Brasil.